adultério rolê hoje.
Agora, 8 horas e 15 minutos, senhoras e senhores, muito boa noite. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária desta segunda-feira, dia 14 de dezembro do ano de 2015, havendo o número legal de vereadores presente na sessão. O secretário da mesa, vereador Luizmar Bernardes, vai fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, conforme projeto de lei aprovado nesta casa.
Contra a fornicação e o adultério. Dois tipos de pessoas multiplicam seus pecados, e um terceiro atrai sobre si a ira e a perdição. Aquele que se abrasa no fogo de seus apetites e que não se acalma até que tenha alguma coisa para devorar.
Sessão ordinária, segunda-feira, 15 de dezembro. Sessão ordinária, segunda-feira, 14 de novembro, 14 de dezembro do ano de 2015. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada a ata da sessão, agora o secretário da mesa, vereador Luizmar Bernardes, vai fazer a leitura das correspondências recebidas e expedidas a esta Casa de Leis.
Ofício número 070/administração/2015, Nova Chavantina, 14 de dezembro de 2015. Excelentíssimo senhor Ney Wellington do Nascimento, presidente da Câmara de Vereadores. Nesta, referente à confraternização. Excelentíssimo senhor presidente, o prefeito municipal de Nova Chavantina, o senhor Gercino Caetano Rosa, e a primeira-dama do município, e a secretária municipal de assistência social, senhora Miriam Abreu da Silva Caetano, convida Vossa Excelência e demais vereadores para confraternização com os idosos e servidores da Secretaria de Assistência Social, do CRAS e do CCI, que acontecerá amanhã, 15 de 12 de 2015, às 8 horas, no Centro de Convivência do Idoso Dom Geraldo Fernandes Bijos. Durante o evento, o prefeito Gessina e a primeira-dama Miriam farão a entrega de mais 10 mesas, 100 cadeiras sem braço, 73 cadeiras com braço, uma moto bi sem cilindrada, uma mesa de pimbolim ao Centro de Convivência do Idoso, contando com a presença e participação dos nobres vereadores. Antecipadamente agradecemos, reiterando votos de elevada estima e distinta consideração e ao ensejo de um feliz Natal e um próspero ano novo. Atenciosamente, Edivaldo Celestino Barbosa, coordenador do CRAS, diretor de projetos sociais. Ofício número 3.322/2015/GIGO/CB, Cuiabá, 27 de outubro de 2015, excelência. A sua excelência, presidente da Câmara de Vereadores de Nova Chavantina, Mato Grosso, com cópia. A excelência, o senhor prefeito municipal de Nova Chavantina, Rua Expedição Roncador Xingu, número 249, centro. Assunto, crédito de recurso financeiro, orçamento geral da União. Senhor presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recurso financeiro sobre o bloqueio em 22 de 10 de 2015, através da OB 80242-7. No valor de R$ 277.875,00, na conta vinculada do contrato do repasse 034.849.641/2010, firmado com o município de Nova Chavantina, Mato Grosso, assinado em 31 de 12 de 2010, no âmbito do Programa de Turismo no Brasil, sob a gestão da MTUR, que tem por objeto Emitur Turismo no Brasil e reestruturação do balneário Rio das Mortes, respectivamente Sérgio Luiz Deves, coordenador da filial, o Biratã Alves de Freitas, gerente executivo. Ofício circular número 081/GDSR/2015, Cuiabá, 30 de setembro de 2015. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, extensivo aos demais pares desta augusta Casa de Leis, na oportunidade, fazemos chegar a vossas mãos cópia da Lei número 10.320, de 22 de setembro de 2015, de nossa autoria, que acresce dispositivo à Lei número 8.823, de 16 de janeiro de 2008, que trata da gratuidade da passagem ao idoso. Informamos que esta lei é fruto do projeto de lei 167/2013, que foi por nós proposto à Assembleia Legislativa, atendendo pleitos direcionados ao nosso gabinete parlamentar pela Federação dos Aposentados Pensionistas Idosos de Mato Grosso, FEDAP, pelos Conselhos Municipais do Idoso, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, da Comissão do Direito do Idoso, da OAB-MT, além do Sindicato Estadual dos Aposentados Pensionistas e Idosos, o SINDAP. Com este dispositivo legal, esta é a garantia de meia passagem aos usuários de transporte intermunicipal maiores de 60 anos, independentes de serem aposentados ou não, cuja renda seja igual ou inferior a 2 salários mínimos. Outra, assim, informamos que, embora contido o Estatuto do Idoso, aprovado em 2003, cabe a cada Estado da Federação fazer a regulamentação da matéria. Mato Grosso, apesar de ter aprovado a lei da gratuitidade em 2008, não previa ainda a meia passagem à legislação garantida apenas às empresas concedesse os 2 assentos de forma gratuita aos idosos e estes estivessem ocupados, a passagem deveria ser paga na integralidade. Diante do exposto e crendo que este benefício ficará marcado de grande justiça social, nos despedimos reiterando os votos de consideração. Atenciosamente, engenheiro Sebastião Rezende, deputado estadual, PR. Portaria número 321, de 14 de dezembro de 2015, dispõe sobre o recesso do fim do ano e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Nova Chavantina, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais vigentes, considerando as tradicionais comemorações de fim de ano, festejos natalinos e Réveillon, considerando que os vereadores estão de recesso parlamentar, estarão de recesso parlamentar até 15 de fevereiro de 2016, considerando a necessidade de atender o princípio da continuidade do serviço público, especialmente serviços essenciais. Artigo 1º. Fica estabelecido o recesso a funcionários a partir do dia 21 de 12 de 2015 a 2 de 1 de 2016, retomando expediente normal da Câmara Municipal de Nova Chavantina no dia 4 de 1 de 2016. Artigo 2º. Excetuam-se os dispostos nessa portaria e atividades consideradas essenciais e indispensáveis no serviço público, ficando a secretaria e funcionários responsáveis pelos setores a fazer os serviços indispensáveis ao funcionamento do órgão. Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, Nova Chavantina, 14 de dezembro de 2015, Neil Elton do Nascimento, presidente.
Secretário da Mesa, vereador Luizmar Bernardes, agora vai fazer a leitura de projetos, requerimentos, indicações e moções.
Mensagem ao projeto de lei 060, de 10 de dezembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, é com imensa honra que mais uma vez dirigirmos a vossa excelência, a vossa presença e dos demais pares desse legislativo, a fim de submeter à análise e apreciação desse soberano plenário o projeto de lei de igual número que altera o artigo 2º do artigo 24 da Lei Municipal 1835/2014. O projeto em anexo vem de encontro ao anseio de todo o corpo docente do município, dos coordenadores e diretores, conforme já manifestado junto à Secretaria Municipal de Educação do município. Desse modo, necessário se faz a alteração da Lei Municipal nº 1835/2014, para já no exercício 2016 adotarmos as medidas legais cabíveis. Diante do exposto, solicitamos que o referido projeto receba tramitação em caráter de urgência especial, de acordo com o dispositivo nas normas regimentais desta augusta Casa de Leis. Sem mais, para o oportuno e precioso momento, antecipamos sinceros agradecimentos, ao mesmo tempo em que renovamos votos de estima e apreço. Atenciosamente, Hercino Caetano Rosa, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 060, de 10 de dezembro de 2015, altera os dispositivos constantes na Lei Municipal número 1835/2014, da outras providências. Prefeito Municipal de Nova Chavantina, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal de Nova Chavantina, Mato Grosso, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, segundo do artigo 24 da Lei Municipal nº 1835, de 21 de outubro de 2014, que institui o plano de carreiras, cargos, salários e valorização dos profissionais da educação básica, no âmbito do Poder Executivo do município de Nova Chavantina e da outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. A realização da hora atividade deverá ser realizada obrigatoriamente no contraturno escolar do professor, exceto a formação continuada, que deverá ser organizada em horário a ser definido por cada unidade escolar, a fim de garantir a unidade escolar sem prejuízo ao trabalho docente. Artigo 2º. Continua em vigor os demais artigos constantes da Lei Municipal nº 1835/2014. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 10 de dezembro de 2015. Gercino Caetano Rosa, Prefeito Municipal.
Projeto encaminhado a esta Casa de Leis em regime de urgência especial. Coloco o pedido de tramitação em regime de urgência especial em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado o pedido de tramitação do projeto em regime de urgência especial, o projeto será encaminhado às comissões de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento para pareceres.
Emenda supressiva número 007, de 14 de dezembro de 2015, autor Elias Bueno de Souza. Suprime os artigos 5º e 8º e seus parágrafos do projeto de lei número 55/2015, que dispõe sobre transação e parcelamento de débitos no mutirão de conciliação do ano 2016. A Câmara Municipal de Nova Chavantina, Estado de Mato Grosso, aprovou e o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte emenda. Artigo 1º. Ficam suprimidos os artigos 5º e 8º e seus parágrafos do projeto de lei nº 055, de 30 de novembro de 2015. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor após sua aprovação. Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 14 de dezembro de 2015, Elias Bueno de Souza, vereador.
Senhor presidente, salvo engano, o artigo 5º é para suprimir só o parágrafo 2º.
O artigo 5º é para suprimir só o parágrafo 2º. Aqui está falando o artigo 5º e 8º. Aqui, ó.
a pedido do vereador Elias Bueno, a emenda vai ter a alteração indicada pelo nobre vereador e volta ainda na pauta da sessão de hoje para darmos sequência à análise desta emenda.
Mas, mensagem ao projeto de lei número 059, de 10 de dezembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, é com muita honra que mais uma vez dirigirmos a esse soberano plenário para encaminhar em anexo projeto de lei de igual número que dispõe sobre a criação da escola municipal e da outras providências. Como vossas excelências são sabedores, ao longo dos anos da nossa administração, investimos maciçamente na área de educação. Prova disso foi a ampliação de escolas municipais, conclusão de escola de educação infantil, creche, construção do novo prédio da Escola Deus é Amor, e agora estamos entregando mais uma escola para o nosso município, padrão FNDE. Situada no bairro Santa Ana, setor Nova Brasília, nesta cidade. Desse modo, com a conclusão das obras, o projeto em anexo apenas ratifica a parte burocrática da criação de mais uma unidade escolar no nosso município. São essas as nossas ponderações ante do insigne projeto para o qual pedimos dispendiosa atenção em caráter de urgência especial dentro das normas regimentais desta Casa de Leis. Atenciosamente, Ercino Caetano Rosa, prefeito municipal.
O projeto veio com um pedido de urgência especial em sua tramitação aqui na casa. Coloco o pedido em votação. Os vereadores que concordam com o pedido permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado o pedido de urgência especial. O projeto será encaminhado às comissões de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento para pareceres. O regimento interno da Câmara pede um intervalo de 10 minutos, mas nós vamos para um intervalo de apenas 2 minutos e voltamos para dar sequência à sessão ordinária. Senhoras e senhores, agora são 20 horas e 37 minutos. Voltamos, melhor expressando, aos trabalhos nesta sessão ordinária do dia 14 de dezembro do ano de 2015. Eu quero aqui cumprimentar o ex-vereador constituinte da Lei Orgânica do município, o Biratã Tavares Pimentel, Bira, nosso amigo, um grande articulador político do município de Nova Chavantina. Passaremos, então, no segundo expediente, a leitura de projetos, requerimentos, moções, indicações, com a palavra o vereador Luizmar Bernardes da Silva.
Projeto de lei número 052/2015, autor executivo, dispõe sobre o orçamento do município de Nova Chavantina para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências.
Os pareceres deste projeto foram favoráveis. Coloco os pareceres de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento em discussão. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovados os pareceres, coloco o projeto em discussão final. Não havendo discussão, o secretário fará a chamada e a chamada é nominal.
Alderir Dessotti.
Sim.
Edilson Francisco Caetano.
Sim.
Eliane Silveira Dias.
Sim.
Elias Bueno de Souza.
Não.
João Bosco do Nascimento.
Sim.
José Gilberto Rota.
Sim.
Luizmar Bernardes da Silva.
Sim.
Manuel José da Silva.
Sim.
Paulo César Trindade.
Sim.
Wesley Pereira da Silva.
Não.
Projeto foi aprovado por 8 votos a favor, 2 votos contrários.
Emenda supressiva, número 007, de 14 de dezembro de 2015. Autor Elias Bueno de Souza.
O parecer desta emenda foi favorável. Coloco o parecer de Constituição, Legislação e Redação Final em discussão. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado o parecer, coloco em discussão final a emenda. Não havendo discussão, o secretário fará a chamada nominal.
Alderir Dessotti.
Sim.
Edilson Francisco Caetano.
Sim.
Eliane Silveira Dias.
Sim.
Elias Bueno de Souza.
Sim.
João Bosco do Nascimento.
Sim.
José Gilberto Rota.
Sim.
Luizmar Bernardes da Silva,
sim.
Manuel José da Silva.
Sim.
Paulo César Trindade.
Sim.
Wesley Pereira da Silva.
Sim.
A emenda supressiva número 007/2015, de autoria do Poder Legislativo, foi aprovada por unanimidade.
Projeto de lei número 052/2015, autor executivo, dispõe sobre a nova estrutura administrativa do município de Nova Chavantina e da outras providências.
Os pareceres foram favoráveis deste projeto. Coloco os pareceres de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento em discussão. Quem concorda, se permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovados os pareceres, coloco o projeto em discussão final. Não havendo discussão, o secretário fará... Com a palavra, nobre vereador Elias Bueno.
Senhor presidente, levando em consideração a nossa população que está aqui participando da sessão, eu gostaria que pelo menos desse uma resumida no projeto que a gente está votando, para as pessoas saberem o que, que a gente está aprovando nessa sessão. Acho que seria de suma importância as pessoas que estão presentes saber o que a Câmara está votando.
O vereador Luizmar Bernardes irá fazer, então, a leitura da minuta do projeto.
Mensagem número 052, de 6 de novembro de 2015, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, com os cordiais cumprimentos, aproveitamos o ensejo para submeter a análise e apreciação desse douto plenário uma nova reestruturação administrativa da Prefeitura, a fim de que possamos adequar o sistema organizacional da Prefeitura. As ações a serem desenvolvidas, como é de amplo conhecimento, estamos passando por drástica crise econômica, razão pela qual temos que adotar sérias medidas no sentido de reduzir ao máximo as despesas para alcançarmos o equilíbrio das contas públicas. Nesse sentido, ao longo dos últimos meses, já adotamos medidas que visa a contenção de despesa, a otimização de recursos existentes, acima e tudo primado pela eficiência na gestão governamental. Desse modo, como os nobres parlamentares poderão constatar, após a apreciação do presente projeto, nossas propostas vão de encontro com a realidade atual, razão pela qual estamos procedendo uma ampla reforma de modo a reduzirmos a estrutura administrativa do município. Para tanto, estamos reduzindo de 12 para 7 o número de secretarias, de modo que a administração pública municipal possa desenvolver os trabalhos necessários para atendimento da demanda existente. Assim, solicitamos nobres pares de Augusta Casa de Leis para apreciação dessa matéria em ípife, em conformidade com as disposições contidas no regimento interno do Legislativo Municipal. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de estima e apreço. Cordialmente, Gersino Caetano Rosa, Prefeito Municipal.
Coloco novamente os pareceres. Os pareceres desse projeto foram favoráveis. Coloco os pareceres de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento em discussão. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovados os pareceres, coloco o projeto em discussão final. Não havendo discussão...
Senhor presidente, esse projeto, ele causou alguma polêmica, porque ele veio com uma, na realidade, uma pegadinha, passando, fazendo de conta que está reduzindo os gastos públicos, diminuindo as secretarias, reduzindo os cargos, mas vem também com um aumento significativo para assistente da assessoria jurídica da prefeitura, aumentando em quase 100% o salário. Eu dei o parecer favorável, pela constitucionalidade, mas já de antemão adianto que sou contra esse aumento, haja vista que se for para corrigir as injustiças que existem no setor de funcionários da prefeitura, com certeza tem muitos outros funcionários que estão ganhando aí menos de até um salário mínimo e que teria que ser revista essa situação.
Senhor presidente, eu sou a favor, veja bem, a pessoa estudar 5 anos, pagar um curso caro, igual é um curso de direito, e trabalhar para ganhar R$2.200, com certeza, além de não conseguir ninguém para executar esse trabalho, se conseguir, vai ser um profissional de péssima qualidade. E outra coisa, a Prefeitura de Nova Chavantina hoje tem mais de 3 mil processos, ou seja, qualquer ação ou qualquer análise feita errada pode acarretar prejuízos milionários para o município, igual teve questões aí do município perder mais de R$100.000 por pequenos erros, por não recorrer a um projeto, alguma coisa. Então, Eu concordo, sim, senhor vereador. Eu acho que nós precisamos, sim, corrigir muitas injustiças que acontecem, igual tem no DMR, todo lado, precisamos brigar por isso. Mas um advogado não vai estudar 5 anos, gastar muito dinheiro num curso e trabalhar por R$2.200.
Senhor presidente, a minha opinião sobre esse projeto também, eu de antemão sou contra também, tendo em vista que se diz toda vez que tem alguma coisa que a prefeitura está passando por dificuldade, onde o prefeito, primeira-dama e vice, renunciou o seu salário para tentar ajudar, eu vejo que realmente não é hora de ter esse aumento. E como o Elias Bueno bem frisou, temos outras categorias também que merecem uma atenção mais especial. Então, de antemão, meu voto também vai ser contra.
Senhor presidente, o que nós temos que levar em consideração é que no começo dessa legislatura, nós votamos um aumento de quase 100% também para a procuradora do município, que essa sim tem que ter a sua OAB, ela tem uma responsabilidade pelo município. Agora, eu entendo, e até na reunião eu sugeri, esse cargo, que essa assistente não precisa ser um advogado, que eu tenho certeza que advogado trabalhar por R$ 2.500, tendo a sua carga horária de 40 horas, isso é inexequível. Agora, para ser assistente, pode ser um estagiário. E eu tenho certeza que hoje o salário da assistente, que está R$ 2.500, com esse valor, contrata 2 estagiários. E nós temos aqui mais de 30 pessoas que fazem o curso de Direito em Barra do Garças, tem pessoas que estão terminando o seu curso, e eu tenho certeza que assistiria muito bem a nossa procuradora do município por um custo muito menor e estaria ajudando esses alunos que estão aí com dificuldade a ter uma renda a mais para terminar o seu curso.
Senhor presidente, só ressaltando que eu pesquisei, só Nova Chavantina que tem o assessor. As outras cidades em volta não tem assessor. Então, por isso também vai ser contra.
Senhor presidente, continua em discussão o projeto.
Também quero entrar nos méritos dessa matéria aí. Nós entendemos muito bem que os servidores do nosso município, principalmente na saúde, na educação e na Secretaria de Obras, o salário deles são bem defasados, e eu acho que nós aqui temos que fazer um programa para que esses salários sejam aumentados de forma que venham a atender os funcionários servidores do nosso município. Nesse caso, por exemplo, eu já quero manifestar que vou votar a favor do projeto, porque é assim como o Luiz Maia falou. Essa funcionária que vai trabalhar nesse setor, pode acontecer da servidora Bruna não conseguir fazer tudo, atender todos os processos no seu tempo hábil e vir causar um prejuízo ainda maior para o município se não atender no tempo. Então, eu acredito que uma servidora dessas que vai ser contratada com um salário desse, que vai ter que trabalhar não só na parte da tarde, quando a prefeitura está atendendo o público, mas 8 horas da manhã já vai estar lá atendendo, vai trabalhar na parte da tarde, e se precisar de noite, também vai continuar o trabalho dela. Então, eu acho que uma pessoa passar 5 anos dentro de uma faculdade, se formar em Direito e ganhar um salário de R$2.000, R$2.500, eu acho que a gente está sendo injusto. Então, já quero manifestar que vou votar a favor desse projeto. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Senhor presidente, faço as palavras do vereador Wesley, que fez uma consulta nas cidades circunvizinhas, e nenhuma delas tem assistente de procurador do município. Se vocês recordarem, quando nós votamos aqui, inclusive com várias reuniões do presidente da Previnx, a procuradora do município respondia pela Previnx. Quando nós aumentamos o salário da procuradora do município, foi com o argumento de que teria muito serviço, que era muita responsabilidade, aumentamos o salário. Aí, Daí veio uma lei do prefeito municipal retirando essa obrigatoriedade da assessoria jurídica do município, a procuradora, responder pela Previnx. Quer dizer, nós já tiramos uma sobrecarga da procuradora do município. Aí, contrata mais uma assistente. Lá tem mais uma estagiária que está ajudando. O que eu digo, não é que o advogado teria que trabalhar por R$ 2.500. Eu digo é que não precisa de mais um advogado. Nós podemos pegar, até porque o município passa por dificuldade, é uma injustiça estar tantas pessoas renunciando salário para pagar a conta e nós aumentar 100% de um cargo que não precisa. Você pode contratar um estagiário e resolve o problema. A procuradora do município, ela vai responder pelo município, aqui no município. E o maior número de processos que tem é de execução de IPTU, que é só contra o C e contra o V. É só mudar o nome da pessoa e os valores e encaminhar para a justiça, para a execução. Então, eu não vejo tanta dificuldade. Eu vejo que nós temos que votar com responsabilidade para não sobrecarregar. Nós sabemos que está aí uma transição de cargo, onde o prefeito já anunciou que vai renunciar, e o futuro prefeito até então se demonstrou contra esse aumento, porque sabe que o município está passando por dificuldade. Então, eu gostaria de que essa casa agisse com muita responsabilidade, até porque nós somos os responsáveis de estar votando o aumento de quase 100% aqui para uma assistente e deixando aí o motorista de caminhão, o operador de máquina, ganhando aí muito menos do que o valor que deveria ganhar. Inclusive os pedreiros, enquanto um pedreiro ganha R$ 150 na diária fora do município, do setor público, nós temos os pedreiros ganhando R$ 1.100 de salário. Isso é uma injustiça e há quantos anos estão aí passando por isso? Então, eu vejo que nós não podemos votar esse projeto de forma alguma.
Coloco em discussão o projeto.
Senhor presidente, só ainda em tempo, até para a comunidade que aqui está ficar bem ciente do que a gente está falando, a gente está aumentando o valor do salário. Isso pode acontecer que o próximo prefeito, o atual prefeito, decreta, já que é um cargo de nomeação, decreta que justifique que o município não consegue pagar o salário e ele decreta o valor do salário desse servidor. Muito obrigado.
Senhor presidente, nós já tivemos encargo de gestão na prefeitura e a gente sabe da dificuldade hoje que nós temos de profissionais, principalmente profissionais habilitados. Hoje nós temos grande dificuldade, principalmente na prefeitura, na Chavantina, de projetos. Hoje nós sabemos, principalmente nessa área, a dificuldade que se tem para executar o tanto de processos que tem na prefeitura. E nós sabemos até que o grande vereador também é advogado, né, e sabe dessa dificuldade. Então, o que foi nos passado aí é a necessidade de ter um profissional capacitado, né? Hoje, sabe lá, na sequência da URV, por processo ali de datas, a prefeitura teve um ônus de mais de R$ 90 mil. Né? Então, eu acho que isso aí, a gente tem, eu acho que todos os profissionais têm que ganhar realmente. Então, se nós ganhamos, no geral, todo mundo mal, né? Mas a gente tem que dar uma certa valorização, principalmente nesses cargos de alta responsabilidade, no qual compromete toda a questão da prefeitura. Então, eu acho que nessa questão, o que foi me mostrado lá, realmente eu fiquei preocupado, né, na questão de tanto do processo que tem. E esses processos, se eles forem bem encaminhados, ele se autopaga o profissional. Então, a gente não pode aqui também só olhar um lado. Eu sou contra, né, a disparidade que há dentro da folha de pagamento da prefeitura, inclusive da irresponsabilidade de muitos ex-prefeitos que fizeram dessa maneira, inclusive fazendo com que tivesse dentro dos próprios profissionais muitas questões de desacordo entre os profissionais. Então, eu acho que eu voto a favor com tranquilidade, porque eu acho que o comprometimento da pessoa que vai estar ali, ela vai se autopagar e vai dar uma dinâmica melhor para o recebimento desses processos para a prefeitura.
Vamos então à votação do projeto, não tendo mais nenhuma discussão a respeito da matéria. Passaremos à chamada, e a chamada é nominal desse projeto.
Alderir Dessotti.
Sim.
Edilson Francisco Caetano.
Sim.
Eliane Silveira Dias.
Sim.
Elias Bueno de Souza.
Não.
João Bosco do Nascimento.
Sim.
José Gilberto Rota.
Sim.
Luizmar Bernardes da Silva.
Sim.
Manuel José da Silva.
Sim.
Paulo César Trindade.
Sim.
Wesley Pereira da Silva.
Não.
O projeto foi aprovado por 8 votos a favor, 2 votos contrários.
Projeto de lei número 055/2015, autor executivo, dispõe sobre a transação e o parcelamento de débitos no mutirão de conciliação do ano 2016 e da outras providências.
Os pareceres deste projeto foram favoráveis, coloco os pareceres de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento em discussão. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovados os pareceres. Coloco o projeto em discussão final.
Senhor presidente, gostaria só de estar aqui dando uma explicação à nossa população que se faz presente. Esse projeto versa sobre um mutirão, onde o município estará no intuito de estar recebendo os impostos atrasados, com desconto de multas, de juros, e também proporcionando aí à população, o inadimplente, um parcelamento. E fiz uma emenda no projeto, onde tem um artigo que dizia que os valores arrecadados por honorários advocatícios seria repassado para a Procuradoria do município. Por isso, eu digo aos senhores que a gente, mais uma vez, essa casa aprovando o projeto anterior, se a gente não faz essa emenda nesse projeto, todos os valores arrecadados com honorários advocatícios, quer dizer, o município paga o advogado para fazer e o contribuinte ressarce esse dinheiro, mas é repassado para a Procuradoria do município. Fiz essa emenda e, já que o município está dando, tirando a multa, tirando os juros e parcelando, é justo também que o cidadão não pague mais 10% de honorários.
Senhor presidente, a gente gostaria até de parabenizar o nobre Edil pela suprimação desse artigo, e a gente vê também dessa maneira. Eu acho que o profissional já está sendo remunerado para isso. Eu acho que e tem que trabalhar dessa forma. E também parabenizar a iniciativa de fazer, né, essa forma inovadora de se arrecadar. Eu acho que, nesse momento de crise, eu acho que o município tem que ir atrás de receita. Né? E muito oportuno na hora que foi, inclusive, foi por unanimidade a aprovação disso aí. Parabéns ao vereador Elias.
Continua em discussão o projeto. Não havendo discussão, o secretário da mesa, vereador Luizmar Bernardes, vai fazer a chamada. E a chamada é nominal.
Alderir Dessotti.
Sim.
Edilson Francisco Caetano.
Sim.
Eliane Silveira Dias.
Sim.
Elias Bueno de Souza.
Sim.
João Bosco do Nascimento.
Sim.
José Gilberto Rota.
Sim.
Luizmar Bernardes da Silva,
sim.
Manuel José da Silva.
Sim.
Paulo César Trindade.
Sim.
Wesley Pereira da Silva.
Sim.
O projeto foi aprovado, acrescido da emenda número 007 e aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 056/2015, autor executivo. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a realizar processo seletivo simplificado e dar outras providências.
Os pareceres deste projeto foram favoráveis. Coloco os pareceres de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento em discussão. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovados os pareceres, coloco o projeto em discussão final. Não havendo discussão, o secretário da mesa, vereador Luiz Mar Bernardes, vai fazer a chamada e a chamada é nominal.
Alderir de Sotti.
Sim.
Edilson Francisco Caetano.
Sim.
Eliane Silveira Dias.
Sim.
Elias Bueno de Souza.
Sim.
João Bosco do Nascimento.
Sim.
José Gilberto Rota.
Sim.
Luiz Mar Bernardes da Silva.
Sim.
Manuel José da Silva.
Sim.
Paulo César Trindade.
Sim.
Wesley Pereira da Silva.
Sim.
Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 057/2015. Autor executivo. Altera o anexo constante da lei municipal número 1894/2015 e da outras providências. Mensagem número 057, 2 de dezembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, honra-nos mais uma vez dirigirmos a esse soberano plenário para encaminhar em anexo projeto de lei de igual número que altera o anexo constante da lei municipal número 894/2015 e da outras providências. Com o projeto em apenso, estamos acrescentando dispositivos na lei municipal número 1894/2015, LDO/2016, mais especificamente alterando o anexo das metas fiscais, demonstrativo 7º, estimativa e compensação da renúncia de receitas de 2016. Haja vista que já remetemos ao Legislativo Municipal o projeto de lei número 055/2015, que estabelece as condições para a realização do mutirão de construção a ser promovido pelo município de Nova Chavantina no ano 2016. Desse modo, há necessidade de constar dispositivos legais na LDO/2016 de compensação de receita em face da renúncia de acordos a serem promovidos no mutirão de conciliação a ser realizado em 2016. Diante disso, solicitamos o apoio dos nobres pares para a tramitação e aprovação da matéria em anexo dentro das normas regimentais do Poder Constituído. Sem mais, para o precioso momento, desde já antecipamos nossos agradecimentos. Cordialmente, Recino Caetano Rosa, Prefeito Municipal.
Os pareceres deste projeto foram favoráveis. Coloco os pareceres de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento em discussão. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovados os pareceres, coloco o projeto em discussão final. Não havendo discussão, o secretário fará a chamada. A chamada será nominal.
Alderir de Sotti.
Sim.
Edilson Francisco Caetano.
Sim.
Eliane Silveira Dias.
Sim.
Elias Bueno de Souza.
Sim.
João Bosco do Nascimento.
Sim.
José Gilberto Rota.
Sim.
Luiz Mar Bernardes da Silva.
Sim.
Manuel José da Silva.
Sim.
Paulo César Trindade.
Sim.
Wesley Pereira da Silva.
Sim.
Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 060/2015, autor executivo, altera dispositivos constantes na lei municipal número 1835/2014 e da outras providências. Mensagem ao projeto de lei número 060, 10 de dezembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, é com imensa honra que mais uma vez dirigimos a vossa presença e dos demais pares desse legislativo, a fim de submeter à análise e apreciação desse soberano plenário o projeto de lei de igual número que altera o artigo 2º, o inciso 2º do artigo 24 da Lei Municipal número 1835/2014. O projeto em anexo vem de encontro com o anseio de todo o corpo docente do município, coordenadores e diretores, conforme já manifestado junto à Secretaria Municipal de Educação do município. Desse modo, necessário se faz a alteração da Lei Municipal nº 1835/2014 para já no exercício 2016 adotarmos as medidas legais cabíveis. Diante do exposto, solicitamos que o referido projeto receba tramitação em caráter de urgência especial, de acordo com o disposto nas normas regimentais desta augusta Casa de Leis. Sem mais, para o oportuno e precioso momento, antecipamos sinceros agradecimentos e, ao mesmo tempo, em que renovamos o voto de estima e apreço atenciosamente, Gersino Caetano Rosa, prefeito municipal.
Os pareceres deste projeto foram favoráveis. Coloco os pareceres de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento em discussão. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovados os pareceres, coloco o projeto em discussão final. Não havendo discussão...
Senhor presidente, gostaria só de fazer um comentário e aproveitar a oportunidade de ter seu comentário aqui do crescimento que tem essa questão de se ouvir os profissionais de educação. A gente que acompanhou todo o processo do PCCS e viu que aqui precisava de ter realmente essa alteração, presidente. E aí, como um acordo com os profissionais, né, viu que tinha que se colocar aqui, né, que a formação continuada, que é um processo pedagógico que todas as escolas vêm desenvolvendo, precisaria ter uma flexibilidade maior, né? Então, isso aí, eu acho que em comum acordo com a classe, né, foi um avanço, é um avanço. E a gente queria aqui, em tempo, até a presença da secretária, parte da sua equipe técnica, diretores, professores aqui, né, parabenizar pela evolução que teve nos últimos 5 anos a educação municipal de Nova Chavantina. Nós somos profissionais de educação, mas não estamos falando como colega de classe, estamos falando como cidadão, que nós temos visto aos olhos com a sociedade do que eles vêm falando, o pai de família, a mãe de família, do contentamento de seus filhos estarem estudando nas escolas do município de Nova Chavantina. E nós temos contato em outras cidades, inclusive da cidade do estado de São Paulo, e nós estamos realmente de parabéns, porque nós estamos passos largos em muitos municípios, principalmente da nossa região. Então, parabéns a todos vocês e que seja extensivo a todos os demais profissionais da educação. Parabéns.
Continue em discussão o projeto. Não havendo discussão, vamos à votação. Votação nominal.
Alderir de Sotti.
Sim.
Edilson Francisco Caetano.
Sim.
Eliane Silveira Dias.
Sim.
Elias Bueno de Souza.
Sim.
João Bosco do Nascimento.
Sim.
José Gilberto Rota.
Sim.
Luizmar Bernardes da Silva. Sim. Manuel José da Silva.
Sim.
Paulo César Trindade.
Sim.
E Wesley Pereira da Silva.
Sim.
Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto número 059/2015, autor executivo. Dispõe sobre a criação da escola municipal e da outras providências.
Os pareceres foram favoráveis. Coloco os pareceres de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamentos. Em discussão, quem concorda permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovados os pareceres, coloco o projeto em discussão final.
Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar aqui a presença da secretária, das coordenadoras, das professoras, Vanderlene ali, todo mundo, parabenizar. Que bacana, né? Essa administração priorizou muito a educação, né? Várias escolas novas, ampliou salas de aula, colocou ar-condicionado nas salas, onde não tem ar, ventiladores, equipou cozinhas, equipou todos os departamentos de todas as escolas. Fico satisfeito de poder falar isso, que no país que vivemos hoje, onde muitas vezes a educação não é tão valorizada, diferente disso aqui, foi muito valorizado. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado no primeiro mandato e agora estar como vereador nesse segundo e ver o trabalho que foi feito, não só pelo prefeito, pelos vereadores, pela secretária e por toda a comunidade. Fico muito feliz, satisfeito e vejo que a educação é a única coisa que pode melhorar nossa cidade, nosso estado e nosso país, que está mergulhado numa podridão danada, uma roubalheira danada, mas temos coisas boas como esses investimentos feitos na educação aqui na nossa cidade. Obrigado.
Senhor presidente, nobres pares, a gente quer fazer aqui com muita satisfação tecer um elogio aqui a essa escola que nasce, inclusive uma brilhante escola que nós estivemos esse final de semana lá num ato voluntário de mutirão, ajudando no muro, na construção do muro da escola. E essa escola, ela nasce com o nome de um grande amigo, de um irmão, que veio aqui como profissional de educação e deu sua vida aqui em Nova Chavantina. Uma pessoa que faleceu, funcionário público municipal, professor, faleceu após 25 minutos de ter deixado suas funções. Escola Municipal, professor Ivo Garcia Esporte. Um irmão, um parceiro, que nós trouxemos de São Paulo, foi professor aqui na escola Miss João Alberto, foi técnico por vários anos das seleções, principalmente das seleções de vôlei de Nova Chavantina, um grande profissional, com certeza está lá olhando por todos nós, e eu quero parabenizar a administração por permitir que o seu nome fosse coroado para essa escola, né? Eu acho muito justo, e parabenizar também essa iniciativa, que inclusive é o agradecimento à família que está morando em Aparecida Taboado, em Mato Grosso do Sul, agradece à administração e a toda a comunidade Nova Chavantina.
Continua em discussão o projeto. Não havendo discussão, vamos à votação. Votação nominal.
Aldeir de Sotti.
Sim.
Edilson Francisco Caetano.
Sim.
Eliane Silveira Dias.
Sim.
Elias Bueno de Souza.
Sim.
João Bosco Nascimento.
Sim.
José Gilberto Rota.
Sim.
Luizmar Bernardo da Silva.
Sim.
Manuel José da Silva.
Sim.
Paulo César Trindade.
Sim.
Wesley Pereira da Silva.
Sim.
Limpando a pauta de projetos referente ao exercício 2015, com exceção do Código de Postura, que é um projeto que nós iremos aprofundar, se necessário for, inclusive, em sessão, em reuniões, que posteriormente serão marcadas, para que nós possamos nos reunir com setores organizados aqui da sociedade, para a gente aprofundar no Código de Postura durante o recesso parlamentar. Nós passaremos agora a entrega de um título de cidadão Nova Chavantinense, e eu quero convidar o vice-presidente da mesa diretora desta Casa de Leis, o nobre vereador José Gilberto Rota Jabá, para poder assumir a presidência desta casa, pois eu gostaria de fazer uso da palavra, direcionando esta honraria. Senhoras e senhores, ao fazer a entrega desse título de cidadão chavantinense, eu gostaria de justificar o que me levou a propor nesta Casa de Leis e, ao mesmo tempo, agradecer a todos os vereadores pela votação neste projeto, Decreto Legislativo número 333, de 9 de março do ano de 2015, que concede título honorífico de cidadão Nova Chavantinense ao senhor capitão José Cícero Rocha de Almeida. Considerando que o senhor capitão reformado da aeronáutica trabalhou durante 5 anos na antiga base da FAB de Nova Chavantina, e prestou relevantes serviços à comunidade de Nova Chavantina. Considerando os relevantes serviços prestados à nossa população na articulação da disponibilidade das instalações da FAB para o funcionamento da UNEMAT em Nova Chavantina, considerando os relevantes serviços prestados à nossa comunidade, a mesa diretora da Câmara Municipal de Nova Chavantina, usando de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que o plenário aprovou e ela decreta. Fica concedido o título honorífico de cidadão Nova Chavantinense ao senhor capitão José Cícero da Rocha, o qual aqui eu tenho um breve relato da sua trajetória e gostaria de dividir com a população aqui presente. José Cícero Rocha de Almeida, filho de Luiz Gonçalves de Almeida e Nadir Rocha de Almeida, tendo como cônjuge Zélia Maria da Silva Rocha de Almeida, ele nascido em 3 de janeiro do ano de 1953, na cidade de Maceió, no estado de Alagoas. Capitão reformado da aeronáutica, morador de Nova Chavantina, na Avenida Expedição Roncador Xingu 95, no setor Chavantina Velha, Nova Chavantina, Mato Grosso. Tem como formação militar curso de formação de sargentos, especialista em comunicações, escola de especialistas da aeronáutica, curso de aperfeiçoamento de sargentos, estágio de adaptação ao oficialato, especialista em comunicações, escola preparatória de cadetes do ar, estágio básico de inteligência, centro de inteligência da aeronáutica, curso de polícia judiciária militar, centro de instrução especializada da aeronáutica, curso de administração de recursos humanos, centro de instrução especializada da aeronáutica, curso de comunicação social no centro de instrução especializada da aeronáutica, curso básico de informática, centro de inteligência da aeronáutica, curso de ambientação e audiência, escola de aperfeiçoamento de oficiais da aeronáutica, curso de etiqueta e comportamento, SENAC, Minas Gerais, treinamento de segurança no manuseio de GLP Supergás Brás, curso de gestão de segurança no serviço público, tendo como formação civil superior, ensino superior completo, licenciatura plena em biologia pela UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, curso de capacitação gerencial SEBRAE Mato Grosso, curso intensivo de capacitação em ecoturismo, ECOSUS, Funatura, técnico de taxidermia e fixação de vertebrados pela UFMT, curso de psicultura pela UFMT, exercendo chefe de seção de segurança do destacamento de controle do espaço aéreo de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, comandante interino do destacamento de controle do espaço aéreo de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, chefe da seção de segurança do destacamento de controle do espaço aéreo de Barra do Garças, Mato Grosso, comandante do destacamento de controle do espaço aéreo de Barra do Garças, Mato Grosso, comandante do destacamento de controle do espaço aéreo de Santa Teresa, no Espírito Santo, chefe de seção de segurança do 1º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo, Sindacta 1, Brasília, Distrito Federal, chefe de seção de inteligência do Sindacta 1, chefe de assessoria jurídica do Sindacta 1, Brasília, chefe de secretaria do comando do Sindacta 1, Brasília, Distrito Federal, tendo elaborado aqui alguns trabalhos, como elaboração de plano de segurança dos destacamentos do Sindacta 1, elaboração de projeto de segurança eletrônica para os destacamentos do Sindacta 1 em Brasília, elaboração do plano de contra-incêndio dos destacamentos do Sindacta 1 em Brasília, instruções de segurança nos destacamentos do Sindacta 1, serviço de polícia judiciária militar na área de jurisdição do Sindacta 1 em Brasília, serviço de inteligência na área de jurisdição, serviço de segurança na área de jurisdição do Sindacta 1 em Brasília, palestra sobre comando de destacamento do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica Belo Horizonte, Minas Gerais, palestra sobre inteligência em destacamento do Sindacta 1 em Brasília, projeto de reflorestamento de áreas degradadas no destacamento de controle do espaço aéreo de Santa Teresa, no Espírito Santo, como condecorações, recebeu medalhas militar de ouro, prata e bronze por tempo de bons serviços prestados, medalha Bartolomeu de Gusmão por ter se destacado entre os especialistas de aeronáutica, medalha do mérito Santos Dumont por relevantes serviços prestados à Força Aérea Brasileira, medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico, grau de cavaleiro, por excepcionais serviços prestados à Aeronáutica Brasileira e à Pátria Brasileira, recebeu título de cidadão aragacense em Aragaças, Goiás, título de cidadão teresense em Santa Teresa, Espírito Santo, diploma de amigo do bombeiro voluntário em Santa Teresa, no Espírito Santo, diploma de amigo do batalhão, 58º Batalhão de Infantaria Motorizada em Aragaças, Goiás, diploma de amigo da Polícia Militar em Barra do Garças, Mato Grosso, diploma de amigo do Bombeiro Militar em Barra do Garças, diploma de amigo da Polícia Rodoviária Federal em Barra do Garças, certificado de moção de aplauso Câmara Municipal de Barra do Garças, moção de aplauso Câmara Municipal de Santa Teresa, Espírito Santo, e moção de aplauso na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. O capitão Cícero, quando sargento, serviu por 5 anos no antigo destacamento da FAB em Nova Chavantina. Durante esse tempo, ele prestou relevante serviço à população de Nova Chavantina e, notadamente, na área de saúde, promovendo e participando ativamente de missões de misericórdia, onde aeronaves da Força Aérea Brasileira transportavam feridos e doentes graves para os grandes centros como São Paulo, Goiânia e Brasília. Atualmente, ele é casado com a senhora Zélia Maria da Silva Rocha de Almeida, tem 5 filhos, dos quais o mais novo, na verdade, uma menina, nasceu em Nova Chavantina. Foi pioneiro na educação superior na cidade de Nova Chavantina, tendo prestado vestibular na UFMT e viajava de carro, de moto e de ônibus todos os dias de Nova Chavantina para fazer o curso de biologia, no qual se formou em Barra do Garças. Quando da desativação do antigo destacamento da FAB, foi um dos articuladores para que a área e as instalações fossem cedidas ao UNEMAT para servir de base para a universidade que atualmente abriga os cursos superiores do município. Quando passou para a reserva, o equivalente à aposentadoria, depois de morar em várias localidades do Brasil, escolheu Nova Chavantina para fixar a residência, como prova do seu apreço pela região e sua amizade pelo povo da cidade. Nova Chavantina, 27 de janeiro de 2015, José Cícero Rocha de Almeida, o qual eu tenho a grata satisfação e agradecer a Deus por ter me dado sabedoria, entendimento e discernimento, por enxergar esse ilustre chavantinense no seio da nossa sociedade e homenageá-lo com o título de cidadão Nova Chavantinense, o qual eu convido aqui o senhor capitão José Cícero para receber a sua honraria.
Queremos convidar Cícero para fazer o uso da palavra. Tem 5 minutos. Agora, com a titularidade, pode usar até mais, se quiser.
Senhoras e senhores, boa noite. Eu não vou me apresentar porque o Ney Wellington já o fez, e até mais do que eu esperava. Cumprimento, nesse momento, o Ney Wellington, meu amigo, em nome do qual eu estendo esse cumprimento a todos os senhores, que são todos amigos, alguns mais antigos do que eu imaginava, no caso do Alderi, que fomos professor junto aqui no Colégio Ministro Alberto, o Biratã Pimentel, já foi citado, meu amigo da época em que era vereador aqui também, e os demais que eu conheci ao longo da minha vida aqui, cidade que eu cheguei em 1983 pela primeira vez. Depois voltei em 86 para fixar a residência, quando eu conheci o professor Jabá e o saudoso Ivo Esporte, que foi homenageado pela cidade, merecidamente. Me emocionei com a lembrança que tivemos. Na época, a FAB era o único local onde se praticava esporte aqui. O Jabá deve lembrar disso. Tínhamos uma quadra de voleibol e um campo de futebol. E o Ivo e o Jabá e outros companheiros da época iam lá e nós participávamos juntos dos eventos. Quando aqui cheguei, eu me apaixonei pela cidade. Conforme o Neu Hélio falou, eu rodei o Brasil. Na realidade, eu conheço o Brasil inteiro. Morei em 16 cidades, em 10 estados. Morei pelo menos mais de 2 anos. E Chavantina foi a cidade que me tocou o coração. Não estou sendo falso. E eu costumo dizer por aí que, sendo funcionário público, eu, em qualquer lugar que tem um caixa eletrônico do Banco do Brasil, eu posso morar, porque é só colocar meu cartão e o salário vem e eu posso morar em qualquer lugar. Eu escolhi Chavantina porque eu gosto de Chavantina. Eu esqueci de citar o meu amigo Bosquinho, que foi soldado da Força Aérea. Nós fomos companheiros aqui, ombro a ombro. Foi. Então aqui, eu comecei a criar os meus filhos e o professor Jabá falou da educação, é o que eu vou falar para vocês, para não me alongar além dos 5 minutos. Invistam em educação. Todos os senhores que estão aqui presentes podem ser multiplicadores dessa mensagem. Façam todos os esforços possíveis para que seus filhos estudem, seus vizinhos, seus netos, seus sobrinhos, os filhos dos amigos. Desses 5 filhos que eu tenho, que a mais nova nasceu aqui, a Fernanda, hoje está fazendo doutorado em farmácia na UNB em Brasília. O Rodrigo estudou aqui nesse Ministro Alberto, colégio que eu tenho o maior carinho. Tem 2 doutorados em biologia e não formou aqui porque na época nós morávamos em Barra do Gás. Formou em Barra do Gás, fez doutorado na UNB e depois foi para a Holanda e fez um outro doutorado. Hoje é professor na Universidade Federal do Paraná. O outro menino, também não nasceu aqui, mas as primeiras letras dele foi aqui, inclusive na escola do professor Marco Aurélio, que está presente, Castelinho, se não me falha a memória. Hoje é mestre em agronomia. A Gabriela estudou aqui na Unemate, 2 anos, terminou em Brasília. Hoje faz mestrado e trabalha no Ministério da Educação. E a Juliana, que é a mais velha, fez letras e mora em Barra do Gás, é casada com um professor da universidade. Então a minha vida está, além de militar, eu tenho muito apreço pela educação, é a coisa que eu mais admiro. E peço aos senhores que façam todos os esforços para transformar, não quero fazer o slogan da campanha de ninguém, mas transformar o Brasil realmente numa nação educadora, ou numa pátria educadora que seja. E aproveito para os senhores vereadores deixar o meu recado. Já que eu sou cidadão, eu agora tenho o direito de reclamar. Não só de pagar imposto, eu tenho que reclamar também. Então eu tive o prazer de receber 2 menores. Um era criança pequena, tinha 1 ano e meio, e morou comigo aqui 3 anos. Era o menor que estava numa situação de risco social. E o maior problema que eu tive, por incrível que pareça, foi com a creche. Não que ela funcione mal, o atendimento lá é perfeito. O problema é que não funciona como creche. Funciona como escola, com ano letivo, com férias coletivas de funcionários e de monitores, instrutores. E na minha concepção, e eu senti isso na pele, a creche deveria funcionar como creche, um apoio para a mãe trabalhadora, que sai de casa às 7 horas da manhã ou até menos e só volta às 6 horas da noite, às 18 horas, e a creche às 17 horas já entrega a criança. E eu fiquei de babá durante esses 3 anos, em alguns momentos, que foi uma atividade prazerosa para mim, mas eu sei que muitas vezes não é para muita gente, porque não pode. E nós tivemos também, em alguns momentos, que pagar uma babá. que ficava exatamente no período de 5 horas até às 6 horas e pouco, que era a hora que a Zélia Maria chegava para cuidar das crianças. E quando chegava no final do ano, a mãe não tinha férias. As mães não tiram férias escolares, as mães que trabalham no comércio. Não, aqui tem indústria, no caso Laticínio, Caraíbas e etc. Ela só chega em casa depois das 6. E dezembro elas trabalham, e janeiro elas trabalham, e julho elas trabalham. Então, o meu pedido como cidadão é que os vereadores levem esse problema para o senhor prefeito e tentem, eu sei que vai ser constrangedor às vezes e dispendioso, mas levem para ele essa possibilidade de fazer a creche funcionar como creche, apoiando a mãe trabalhadora. E para encerrar, eu agradeço a todos os senhores, especialmente o Ney Well, que agora é meu padrinho como Chavante Nessa. Obrigado.
Viu, Zisso, aproveitando aqui a investidura do cargo, a gente quer também fazer um agradecimento especial de todo esse currículo seu que nós vivenciamos e hoje está presente aqui o vereador Bira, a sua esposa, o jornalista Ézio, né, o professor Arquimedes, o professor Marco Aurélio e a esposa, pessoas que vivenciaram o início da Unemate, onde que fizou aí que foi importante, né, e uma pessoa que foi importantíssima para isso foi a questão da visão do doutor Oswaldo, prefeito na época, e o Bira, como vereador na época, que investiu, o Bosquim também, vereador, que viu essa visão de trazer a Unemate, e você foi importante. Eu estava lá na foto, né? E outra coisa marcante foi que você me permitiu que eu andasse pela primeira vez de avião. Muito obrigado. Valeu. Assume a presidência, vereador Ney Wellington.
Esse ano eu tive vários momentos felizes, mas eu quero destacar dois. Esse momento de fazer essa entrega dessa honraria ao capitão Cícero, e a outra foi ter descoberto que o Bosquim é meu pai. Vamos agora à palavra livre. Se inscreveu para fazer uso da palavra livre o vereador Elias Bueno de Souza.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, vereadora, população aqui presente, que nos honra com as vossas visitas, né? Gostaria de estar aqui falando em nome de todos, mas para não cometer nenhuma injustiça, quero só desejar o meu boa noite carinhoso a todos aqui presente. Hoje é a última sessão desse ano, onde já se inicia o recesso parlamentar e voltaremos, se Deus quiser, no ano que vem. Fazendo assim uma análise desse ano, não termino o ano muito feliz, não. Até porque me sinto um pouco frustrado, porque às vezes as pessoas pensam, mas o que estão fazendo esses vereadores que a coisa não anda? E quem acompanha o nosso trabalho sabe que o nosso dia a dia é marcado por cobranças. Nas sessões legislativas, estamos aqui fazendo requerimento, cobrando na tribuna. Sabemos da dificuldade do nosso município, mas administrar dinheiro é muito fácil. Agora, administrar a falta dele é difícil, mas não é impossível também. Nós sabemos que, na medida do possível, o nosso município não é um município quebrado. Ele tem a sua receita
e com aquele jeitinho brasileiro, economizando, fazendo a coisa certa, eu tenho certeza que daria para ter feito mais pelo nosso município. Falo nas sessões, inclusive agora nesse final de ano, da tristeza que a gente tem de ver uma cidade, muitas ruas às escuras, sem um enfeite natalino, que eu tenho certeza que o aumento que foi votado aqui hoje, de mais de R$ 2.000, para um só cargo, com a economia desse dinheiro, dava para iluminar quase toda a cidade, e pelo menos nesse período, ter uma cidade mais bonita, com os enfeites natalinos, uma cidade limpa, e isso não está sendo possível. Hoje, quando você anda pelas ruas, eu tenho certeza que isso acontece com todos os vereadores, a cobrança é uma só. Às vezes nos sentimos escrachados pela população, e eles têm razão, em partes, porque acham que a gente não faz nada. Mas aqui está uma lista que fiz aqui das cobranças que a gente faz, que é na saúde, a creche que foi citada aqui pelo nosso homenageado da noite. Se o senhor está cobrando que ela funcione no período de férias, nós tivemos proposta no começo do ano para ela funcionar só meio período. Então, já foi um avanço estar funcionando os dois períodos. A creche que era para ter sido entregue à população há vários anos, com muita luta, com muita cobrança, eu acredito que agora, nesse final de ano, começo do ano que vem, vai ser entregue à população. Mas digo aos senhores que já fazendo reforma naquilo que nem foi usado pela população. O esporte nosso está num total descaso. Prova disso, quem passa ali perto do nosso estádio municipal vê o total descaso que há vários dias que o muro caiu. E agora, há uma semana atrás, ou pouco mais um pouquinho, que começaram a limpar os tijolos velhos, que eu acredito que deva reconstruir o muro do estádio municipal. Então, o nosso esporte foi deixado para trás, as promessas se esvaíram depois do voto. Poeira zero, portal de cidade, praça. E, às vezes, eu tenho certeza que alguém nem queria que eu estivesse falando isso aqui, por ser um momento de alegria, onde o nosso homenageado, o capitão Cícero, veio para receber uma homenagem. E eu até sugiro, senhor presidente, que a gente faça para a entrega dessas homenagens uma sessão solene, que aí é específica para aquele momento, para a gente não misturar as coisas. Mas eu também não posso deixar de fazer esse relato dessa nossa luta durante esse ano, porque é a última sessão. Então, faço aqui esse desabafo e dizendo que eu tenho certeza que se a gente cuidar mais um pouquinho dos recursos que vêm para o nosso município, economizando só no relatório que o Tribunal de Contas fez da equipe técnica, que fala dos gastos exacerbados com material de consumo, combustível, lubrificantes, no ano de 2014 foi gasto quase R$ 300 mil em passagens, alimentação, aluguéis de prédio desnecessariamente. Nós temos prédio alugado há 4 anos, que funciona um PSF, que foi fechado um da prefeitura, ali perto da biblioteca, há mais de 4 anos, que estava funcionando. E daí para cá, pagando aluguel, e eu tenho certeza que esse dinheiro fez falta em outros setores. Então, fica aqui o nosso resumo, vamos dizer assim, e esperamos muito que o prefeito que irá assumir em janeiro tenha essa sensibilidade de entender que os poucos recursos têm que ser tratados com mais seriedade para que a nossa população não fique aí à mercê das esperanças que tem da administração pública. Estive conversando com o prefeito ontem, conversamos bastante tempo, a princípio ele me excomungou, depois ele pediu desculpa e eu falei, prefeito, é assim mesmo, o nosso embate é na área política, não tenho nada contra o prefeito Gersino, eu acho que ele como pessoa, como empresário, ajudou e muito o nosso município, agora como prefeito deixou muito a desejar, fez alguma coisa? É óbvio que fez. Ficar 7 anos à frente de uma administração e não fazer nada seria também impossível. Um pouquinho tem que ter sido feito, porque senão não, a população, eu acredito, não aguentaria esses 7 anos. Mas não tenho nada contra o prefeito Gersino, conversamos, estava o vereador Cezinha presente ontem, nós tivemos uma conversa boa, e eu não levo, falei, prefeito, não vamos levar nada para o lado pessoal, eu tenho certeza que as minhas críticas podem ter sido duras, mas eu tenho certeza que o senhor errou menos do que se tivesse todo mundo falando amém, batendo palma para o senhor e falando que o senhor estava certo, quando às vezes o senhor estava errado. Eu tenho certeza que toda unanimidade é burra e as críticas nossas, com certeza, foi no intuito de ver a nossa cidade melhor e fazer com que o prefeito errasse menos. Fica aqui o nosso pedido de desculpa a todos os vereadores, que eu tenho certeza que, às vezes, em discussões mais acaloradas, de repente, nós assim, podemos ter ofendido alguém, não com o intuito de ofender, mas naquela hora do ímpeto, você acaba falando coisas que, às vezes, não deve, e eu quero pedir desculpa a todos os meus colegas vereadores, se eu os magoei em alguma das minhas falas, mas eu tenho certeza que o nosso objetivo é um só, é ver a nossa cidade melhor, é ver a nossa cidade progressista, está aí a cada dia melhorando, dando felicidade ao nosso povo, porque é muito triste você andar na rua e as pessoas só abrirem a boca para criticar. Como eu tenho sempre dito, quando a administração vai bem, o povo nem lembra que existe vereador. Mas quando vai mal, culpado somos nós. E por isso, nós temos que cobrar muito para que a administração erre menos. É o nosso dever, o povo nos confiou essa tarefa e temos que fazer com a mais sincera transparência. Obrigado, vereador Wesley. Com a mais sincera transparência, nós temos que atuar, porque foi isso que a população nos confiou. Muito obrigado a todos que estão presentes. Meus companheiros, vamos dar as mãos e falta mais um ano para terminar essa legislatura e eu quero muito estar na próxima aqui com todos vocês trabalhando pelo nosso município. Muito obrigado.
Quero parabenizar Vossa Excelência, vereador Elias Bueno, pela sua postura como oposição nesta Casa de Leis. Com certeza, a sua atuação política neste parlamento engrandece e fortalece a democracia, fazendo com que um todo se sobressaia nesta Casa de Leis. Para fazer uso da palavra, o vereador José Gilberto Rota, professor Jabá.
Senhor presidente, nobres pares, comunidade aqui presente, imprensa, nós gostaríamos, presidente, de utilizar hoje da palavra até para finalizar hoje aqui e deixar ciente a comunidade, né, de muitas vezes até certas polêmicas que vincula em nossa cidade, sobre as questões de ações políticas. Nós estamos aqui, nós pertencemos a um grupo político, isso é notório, inclusive a gente quer aproveitar e já convidar a comunidade, possivelmente para o dia 10 ou 12 de janeiro, a inauguração do Complexo Beira Rio, da creche Madre Giovana Marra, da Escola Municipal Professor Ivo Garcia Esporte e do Embarcadouro, no Rio das Mortes.
Vereador, só acrescentando na sua fala, Avenida Beira Rio, Jacinto Canoeiro.
Jacinto Canoeiro.
Casa Mortuária.
Casa Mortuária. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que num momento de crise, a gente que tem acompanhado, principalmente a cidade de Canarana, que todo mundo faz uma relação muito grande com Água Boa e Canarana, né? A nossa saúde aqui dá de 10 a 0 lá. Em Canarana, nem parto normal não se faz na cidade. Então, a gente tem que, muitas vezes, né, enaltecer a nossa cidade, valorizar o pouco que é feito, né, e pedir a Deus que o ano que vem realmente seja um ano mais próspero e que realmente possa se fazer muito mais. Mas nós gostaríamos aqui até de colocar sobre a questão que nós estamos finalizando mais um ano, e aí sobre a questão de que nós vimos conversando, inclusive particularmente eu e Vossa Excelência, né, também ouvindo os nossos colegas pares, principalmente da base de sustentação, e também os deputados que a gente tem um apoio direto, que é o deputado estadual Baiano Filho, o deputado federal Valtenir Pereira, onde a gente colocou a possibilidade da gente ser parceiro no Instituto Memória, né? A gente quer até agradecer a iniciativa que Vossa Excelência teve, né, que é realmente aquilo que vinha de encontro também de um pensamento da gente quando iríamos assumir a presidência da Câmara. Então, quer dizer, quando um processo, um projeto está dando certo, e esse projeto vem de uma pessoa altamente qualificada, uma pessoa que vem desenvolvendo o projeto à altura e a contento, por que não ser parceiro e seguir junto? Então eu quero, nesse momento, dizer que eu sou parceiro do projeto Instituto Memória e queria, nesse momento também, pedir ao Branquinho, essa ideia, Branquinho, que a gente também ia jogar, que você tem a questão do não sei se é balcão de emprego, mas nós iríamos utilizar esse nome, balcão de emprego e serviços. São processos que a gente já viu dando certo, principalmente na cidade de São Paulo. Aqui a Câmara tem estrutura física e humana para desenvolver esse processo. E a gente poderia estar falando junto e tentar incluir, a partir de 2016, esse atendimento à comunidade aqui através da Câmara. E a gente queria, né, com isso, agradecer ainda mais, né, e como nós conversamos, além de todo o trabalho que já o professor Arquimedes está fazendo frente a esse Instituto Memória, que a gente incluísse essa parte esportiva, né, incluísse, resgatasse, como o Gilberto colocou aqui, que tem filmado a primeira aula da nossa querida Unemate, a nossa maior empresa aqui de Nova Chavantina, né? Então, que nós voltássemos para esse Instituto Memória tudo aquilo que tem, porque quem não tem, né, história, não tem, quem não tem passado e não tem história, realmente não tem vida. Então, a gente quer, junto com Vossa Excelência, comunicar aqui que nós somos parceiros e, com certeza, 2016, o senhor irá continuar administrando e muito bem essa Câmara, na presidência dessa Câmara, e eu, nas condições de vice-presidente, irei estar junto e na parceria da conclusão desse projeto de Instituto Memória em prol de Nova Chavantina, em prol até da região do Vale do Araguaia. Né? No mais, a gente quer agradecer a todos que estiveram aqui presentes e desejar a todos aqui e aos nobres pares um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e que seja extensivo a todas as pessoas da família e todos os seus amigos. Muito obrigado pela presença.
Convido para fazer uso da palavra o vereador Manuel José Silva.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, homenageado da noite hoje, eu já tinha uma admiração muito grande por ele, que a gente tem encontrado, mas além de fã, fiquei simpatizado com o currículo invejável que o senhor tem. Parabéns. Eu vou pedir a Deus para me fortalecer cada dia mais, para me poder dar para o meu filho um currículo à altura que o senhor tem. Muito obrigado. Senhores vereadores, nós estamos aqui encerrando mais esse ano de luta, de trabalho. Cada vereador teve a sua parcela em desenvolvimento da nossa cidade, em busca de recurso. Nós sabemos que as dores e os tombos só sente quem está no corpo. Mas nós sabemos que Nova Chavantina e todas as dificuldades que vem passando, que a gente tem acompanhado em nível nacional e municipal não é diferente, nós temos subsaído até mesmo com grandes conquistas. E aqui eu quero elogiar e parabenizar um prefeito que eu sinto diferenciado pela forma de ser, pela forma humilde dessa pessoa que é o Gessino. Me comovi muito no mutirão, na hora que chegou um caminhão de tijolo lá no sábado de manhã na escola JR, Escola Santa Ana. Todo mundo correu para trás da escola, que ninguém ia peitar descarregar o caminhão de tijolo. Quando nós olhamos, o Gessino estava lá em cima do caminhão, descarregando o caminhão de tijolo. Então, é uma simpatia de pessoas. Eu acho que Nova Chavantina vai ter pessoa, talvez igual a ele, mas jamais vai superar a humildade da pessoa do Gessino. E nós, aqui na Câmara Municipal, temos que ser duros, sim, Elias. Está de parabéns, temos que cobrar realmente. As pessoas têm que ser compreensíveis. Quando nós recebemos um cidadão chavantinense e referir a creche da forma que referiu. Eu fui autor de um projeto de lei onde proibia o recesso e as férias da creche. Infelizmente, esse projeto não foi colocado em prática, que nós sabemos que a creche tem que atender toda a população. E nós sabemos que Nova Chavantina também não tem creche. Nova Chavantina tem um centro educativo, educacional. Então, infelizmente, nós não temos creche em Nova Chavantina. Quem sabe, em futuros prefeitos vindores, nós poderemos estar aplicando aqui Nova Chavantina a creche. Nós temos projetos para o ano que vem, em parceria com o senador, Huerto Fagundes, a questão da iluminação da BR-158, que vai ser uma grande conquista, que nós vamos conseguir, se Deus quiser, vamos estar trabalhando em cima disso. Nós vamos estar lutando por mais asfalto, principalmente o acesso da UNEMAT, que é um grande sonho e a luta de todos aqui. E nós sabemos também que o ano que vem, todos nós, provavelmente, vai estar no debate político, cada um buscando a sua bandeira, cada um buscando o seu objetivo. E nós estamos querendo implantar aqui em Nova Chavantina, para o ano que vem, uma terceira via política para o cidadão ter a oportunidade de escolher uma terceira via. Está sendo implantado 2 candidatos hoje em Nova Chavantina e nós estamos correndo por fora com uma candidatura que temos o apoio em nível estadual e em nível federal de políticos, que é a minha pré-candidatura a prefeito municipal, e eu tenho certeza que durante esse período nós vamos estar levando uma pré-candidatura de uma pessoa filho de Nova Chavantina, que conheça as necessidades de Nova Chavantina, e eu tenho certeza que nós vamos estar trabalhando em parceria com todos os vereadores, com todos os seus objetivos, e nós sabemos as nossas dificuldades. Nós sabemos que nós muitas vezes somos assistente social, somos até mesmo psicólogo da nossa população. Então está de parabéns aqui todos os vereadores com suas lutas, sua conquista. Está de parabéns o nosso presidente da forma que conduziu a Câmara Municipal. E eu me sinto feliz de fazer parte desse parlamento, onde a união e as discussões dos projetos, primeiramente, é discutido na sala e nós não levamos o debate pessoal para a tribuna, que nem eu tive a oportunidade de conviver no passado. Parabéns a todos os vereadores. Obrigado a todos aqui presentes.
Convido para fazer uso da palavra o vereador Paulo César Trindade, líder do prefeito Gessino nesta Casa de Leis.
Quero aqui mais uma vez cumprimentar presidente dessa casa, vereador Ney Wellington, e o vice-presidente, meu companheiro Jabá, e de antemão já parabenizar pela condução que tanto o presidente quanto o vice-presidente vem conduzindo essa Casa de Leis nesse ano que estão aí sendo presidente e vice. Cumprimentar o Dizé, coordenador do CRAS aqui do nosso município, servidores que aqui estão, ex-vereador pelo município de Nova Chavantina, nosso companheiro Bira, e de forma carinhosa também cumprimentar a imprensa local que está nos acompanhando e a todos os senhores e senhoras que estão nos dando a honra de estar acompanhando a nossa sessão. Primeiramente, eu quero parabenizar também o mais novo cidadão Nova Chavantinense, seu José Cícero da Rocha, que conheci o seu Cícero numa viagem que eu fiz para Brasília, se eu não me engano, em 2010, e fui convidado pelo seu Cícero para ir lá no trabalho dele, Sindacta 1, e ali eu vi o seu Cícero trabalhando e tenho certeza que é o currículo que foi lido aqui do seu Cícero, a gente acompanha um pouco no trabalho dele lá em Brasília. Tem que ter conhecimento mesmo. Estamos chegando hoje na última sessão e também queremos fazer um pequeno relato. Em poucas palavras, nós sabemos das dificuldades que o município vem atravessando e isso não é diferente. A crise se expandiu no Brasil inteiro, mas aqui nós falamos com conhecimento e com propriedade, que diante de tantas dificuldades, nós queremos defender o nosso prefeito Gersino, que não mede esforço para trabalhar e fazer tudo aquilo que é possível fazer para o melhoramento tanto do município quanto também das pessoas que aqui vivem. Nós temos uma comunidade aqui na nossa cidade, uma comunidade que precisa do poder público. E realmente aqui foi falado que o município gastou muito com passagens, com outras coisas, mas vou falar só das passagens. A saúde do Brasil, e aqui em Nova Chavantina a gente vê uma evolução muito grande, porque a saúde do nosso município não está tão ruim, mas não tem hospital, não consegue atender a todos. Tem pessoas que têm que ir para fora. Nós temos aqui no nosso município uma grande quantidade de pessoas com problema de câncer. E essas pessoas fazem tratamento no Hospital do Câncer de Barretos. E o município é obrigado a dar essas passagens para esse pessoal que vai para Barretos. Se a pessoa justificar que não tem condições de pagar as passagens, tanto para Barretos quanto para Cuiabá, o município é obrigado a dar. E eu acho que é justo. Seu Cícero falou também da creche. A creche, em 2009, quando nós assumimos uma vaga aqui na Câmara Municipal, nós se deparamos com uma situação muito crítica em relação à creche que estava sendo construída lá do bairro Toneto. E essa creche não estava construída, a estrutura de construção da creche não estava construída nem 60%. E o pagamento já tinha feito mais para a construtora do que ela tinha construído. E o prefeito Gersino foi atrás, correu, batalhou, e a creche agora está em fase final. Então, nós queremos não só parabenizar o prefeito Gersino pelo que vem fazendo no nosso município, mas pela sua simplicidade. Há poucos dias atrás, fizemos um mutirão onde quase todos os vereadores estavam lá ajudando na construção da calçada da creche. Sábado passado, estivemos fazendo o muro da escola do Santa Ana. Então, não tenho dúvida da honestidade, da sinceridade e do dinheiro que vem para o nosso município, com certeza absoluta, é aplicado de maneira certa, correta e justa. Isso eu não tenho dúvida. Para finalizar, quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui nesse parlamento. Eu fui eleito em 2008. Naquela legislatura, com certeza, eu quero falar para meus colegas que não vou esquecer. porque foi a primeira vez que eu me elegi vereador e eu tinha um sonho de ser vereador para poder, com o meu trabalho, contribuir para o engrandecimento. Contribuir para o engrandecimento do nosso município. Mas essa legislatura, sem dúvida nenhuma, é uma legislatura de companheiros, de vereadores que têm seriedade e que têm o compromisso com a população do nosso município. E desejar um Feliz Natal, estamos se aproximando aí de um ano novo, desejar um próspero ano novo a toda a comunidade Nova Chavantinense e a meus colegas vereadores. Pedir desculpa também se aqui, em algum momento, eu falei ou ofendi algum colega, em especial ao meu colega Elias Bueno, que a gente tem algumas divergências aqui, porque ele tem uma ideia, eu tenho outra, e vez em quando a gente acerra nas discussões aqui, mas eu também sei que o nobre colega faz um trabalho aqui na cidade que vem a contribuir, e é por isso que já está no seu terceiro mandato. Desejar a todos uma boa noite e uma boa semana. Muito obrigado.
Bom, senhoras e senhores, eu quero só em 5 minutos resumir, agradecer a todos os vereadores pela conduta perante as matérias que tramitaram nesta Casa de Leis. Quero só justificar que eu estive em Cuiabá esta semana, inclusive na companhia do presidente da Associação de Moradores do Bairro Centro-Oeste, o Sebastião Curica, que aqui está. E na oportunidade, mais uma vez, além de prestigiar a posse do Endrigo Dalcin como presidente da APROSOJA Mato Grosso, nós estivemos lá no gabinete do deputado estadual Baiano Filho. Inclusive, eu quero aqui dizer que o recurso do asfalto para o bairro Centro-Oeste, que só iria entrar nas contas da prefeitura em 2016, foi remanejado para esse ano de 2015, porque várias prefeituras no estado de Mato Grosso estão inadimplentes, que não é o caso da prefeitura de Nova Chavantina. E o deputado Baiano Filho remanejou esse recurso para a prefeitura de Nova Chavantina, que será usado para a pavimentação de todas as ruas do bairro Centro-Oeste no ano que vem. Então, quero estender os cumprimentos aqui ao Sebastião Curica, presidente do bairro, nesta parceria com o deputado estadual Baiano Filho. E quero agradecer o professor Jabá, vereador Jabá, um cidadão, um homem público, que eu sempre admirei, sempre tive o Jabá como um grande parceiro, um grande amigo, e lá atrás eu conversei com o professor Jabá, que teria interesse em continuar como presidente dessa Casa de Leis para colocar em prática o projeto Instituto Memória. Chamei o Jabá, apresentei o projeto, e não é segredo para ninguém que o nosso grupo de vereadores tem um acordo onde foi remanejado um ano para cada vereador eleito assumir a presidência da casa. O primeiro ano foi o vereador Edilson Caetano, o segundo ano o vereador Paulo César Trindade, o terceiro ano eu fui eleito e o ano que vem seria o professor Gilberto Rota, o professor Jabá. Apresentei o projeto Instituto Memória, chamei o professor Jabá para dentro do projeto para que nós possamos colocar o projeto em pauta, e o vereador Jabá hoje sinalizou, abrindo mão do direito que, de acordo com essa combinação que nós tínhamos, estaria como presidente da mesa diretora a partir de janeiro do ano que vem, e hoje recebi a afirmação e fiquei muito feliz que o Jabá entendeu o pedido que foi feito e ele vai nos dar a oportunidade de continuar à frente da mesa diretora, colocando em prática o Instituto Memória nos primeiros meses do ano que vem. Eu quero dizer, Jabá, que vejo em você um grande homem, porque sei que você não deixou o ego da presidência da mesa sobressair mais do que o interesse em montar o Instituto Memória. Assim como aconteceu comigo lá no passado, em 1996, onde eu abri a única vaga que tinha para ser candidato a vereador, e naquele momento criou-se uma situação onde, atendendo o chamamento dos meus líderes, eu abri mão da minha candidatura a vereador para o candidato Leônidas Bento da Silva, o índio fotógrafo, postergando a minha candidatura para 4 anos depois. E hoje eu vejo isso no professor Jabá, que está abrindo mão do seu direito de conduzir a mesa diretora desta Casa de Leis em favor desse projeto, que é um museu audiovisual onde nós vamos implantar, contando a história de Chavantina, dos seus descendentes e dos seus munícipes. Eu quero te agradecer, Jabá, te agradecer eternamente, e você testemunha para o resto da história política, enquanto vida tiver, do que você está fazendo nesse momento. Vejo em você um grande líder, um grande companheiro, e pode ter certeza que eu vou honrar a esta oportunidade que você está me dando. Quero agradecer a Deus por esse momento, a todos que aqui estão, e não havendo ninguém mais inscrito na palavra livre, declaro encerrada a presente sessão ordinária.